Prezadas amigas, caros amigos, primeiramente queria dizer que ninguém se preocupe com minha voz, que é uma gripe normal. Apenas eu já estou medicado e está tudo administrável. Apenas eu estou aproveitando o tempo que eu não posso sair do leito, porque eu estou no pico da crise, para fazer algo produtivo. Então, o que eu posso fazer na cama, como por exemplo, fazer uma gravação pelo próprio aparelho celular e publicar alguma coisa, estou fazendo. A questão é que veio uma inspiração muito forte nesse sentido e eu julguei que não poderia perder a oportunidade. E a questão é esta: existe uma energia do apocalipse no ar. Há previsões de sociedades antigas, civilizações já mortas, como o calendário maia, que apontam, mas não só ela, para esse ano fatídico de 2012. Mas o que é fatídico e cataclísmico também é potencialmente edificante. Algo que, na mesma medida, algo que seria catastrófico e poderia ser, vai se tornar, por nossa posição coletiva como humanidade inteira na Terra, de desencarnados e encarnados, e individualmente, em nossas vidas, pode se tornar, e acredito que vai coletivamente, e para muitos individualmente. Nós temos essa energia criativa no ar, a energia da destrutividade, uma energia de renovação. Ela nos favorece a eliminação do antigo para o surgimento do novo, como Jesus nos propôs nos seus evangelhos, que nascesse um homem novo, que abandonássemos o homem velho, ou também abandonássemos a mulher velha, nos tornássemos a mulher nova para as mulheres. Querendo dizer que nós estamos grávidos de nós próprios, numa nova fase de consciência. Por isso tanto turbilhão internacional, por isso essas dificuldades diversas que percebemos, mas ao mesmo tempo uma força criativa, como a Rio mais 20, né? A conferência internacional, depois de 20 anos da Eco 92, acontecendo no Rio de Janeiro, esse movimento internacional por salvar o planeta, tem outras repercussões, forças correlatas em outros campos. O político, vejo esse movimento muito renovador e mesmo revolucionário em alguns aspectos, na postura pacata e despretensiosa do presidente Obama. Vejo também isso acontecer sem querer fazer qualquer propaganda ou avaliação político-partidária, porque não sou envolvido com nenhum partido político e minha função não é essa. Mas como cidadão, nós podemos comentar. Percebo isso da parte de Dilma Rousseff. Afinal de contas, estamos aqui, ela é uma pessoa importante na vida de todos nós, na condição de presidenta da República. E a Dilma Rousseff está conquistando a população gradativamente com sua transparência e decência óbvias. E a gente tem a tendência de generalizar: todo político é corrupto, toda pessoa com poder está no fundo pensando em benefícios pessoais, e nós nos esquecemos que há exceções a todas as regras. No mínimo, há exceções. No mínimo, podem ser raros, mas existem. E eu nem sei se são raros propriamente, mas vamos dizer, uma minoria. Então, cada um escolhe ao seu modo. Eu acho que é minoria ou que são raros. Mas ninguém pode dizer todos são alguma coisa. Quando nós colocamos a generalização, imediatamente estamos declarando a perda do bom senso, o extremismo de uma visão unilateral. Então, eu percebo isso dessas figuras. É interessante o paralelo de a primeira mulher na presidência do Brasil e o primeiro negro na presidência nos Estados Unidos, os dois com muito potencial para se reelegerem, mais claro para Obama. E, segundo os prognósticos políticos, eu estou falando por influência mediúnica esse assunto. Estou falando por influência mediúnica essas sinalizações, que é o nosso objetivo aqui, não é fazer adivinhação, Deus e os espíritos superiores se prestam a isso. Eles fazem a profecia em caráter de alerta para nós revertermos rotas de desgraça, tanto individual como coletivamente, como falei no início dessa gravação. Sem me estender muito mais, porque também não posso, não devo, porque estou em repouso. E também fica uma gravação mais rápida, porque a proposição não é entreter as pessoas com uma fala da minha parte, ainda que sob influência dos orientadores espirituais, mas sim fazer uma proposta de aplicação prática. O que é que nós... Desculpa ficar plenástico. Uma aplicação, ou seja, trazer para a prática, para o nosso dia a dia, para o nosso comportamento, desenvolvendo novos hábitos, estabelecendo novos valores, diretrizes, princípios de vida. O que é que está pendente em nossas vidas que nós estamos adiando muito, renovar? Quais são aqueles projetos que nós temos procrastinado concretizar no correr de muitos anos? Verifiquemos se esses projetos são exagerados, para que eles fiquem mais exequíveis. Verifiquemos se o projeto não é, na verdade, uma intuição, e aquilo que nós visualizamos como meta, na verdade, é uma metáfora de outra meta de vida que não foi ainda vislumbrada. Reflitamos, procuremos ajuda terapêutica, de conselheiros espirituais, de pessoas de nossa confiança mais experientes, ouçamos de toda parte, mas principalmente auscultemos nosso mundo interior. Nós precisamos aprender a ouvir a intelligere, a voz, a leitura de dentro, a voz de nosso interior, a voz da metaconsciência, uma das origens da palavra inteligência, a leitura de dentro, intelligere, assim como também de intuição, intuere. Nós precisamos abrir o nosso coração. Desculpe, não estou seguro quanto em relação a esse último verbete latino. Me perdoe se eu cometi algum equívoco de falha de memória. Mas intelligere, estou com mais segurança para falar. Não interessa, o importante é o conteúdo. Não é qualquer falha de filtragem, é isso mesmo, é filtragem. Ou seja, do médium atribuo a minha pessoa. Mesmo porque estou um pouco febril e as faculdades cognitivas estão um pouco comprometidas provisoriamente. Espero que sim. Então, fiz uma breve pausa. Voltando só para encerrar, os bons atos para tossir. Um abraço do coração de todos. Que Nosso Senhor, Nossa Senhora, Arcanjo Budo e Gabriel nos ajudem a aproveitar esse ensejo histórico. Não existe uma divisão de dentro e fora. O que acontece coletivamente é uma oportunidade para nós que, numa perspectiva holográfica ou holossomática, nós não somos só holons no sentido de um organismo físico, psíquico, espiritual, imbricados num circuito fechado. Nós não somos um circuito fechado, somos um circuito aberto, somos sistemas abertos. Estamos em integração como holon, de holons em graus de organização mais complexa. Cada holon representa isso. Então nós somos, enquanto unidades ou todos de unidades menores, nós também somos unidades de todos maiores. Nós devemos entender essa inter-relação, essa interdependência da nossa posição em relação ao mundo externo, como um retrato parcial, ou no mínimo alegórico do que acontece conosco, no mínimo no sentido de como vamos reagir às situações externas, como nos posicionamos em situações de crise. Isso nos define como personalidades e o grau de nossa maturidade e lucidez, mas também constitui essa atitude em relação a eventos externos, constitui um estímulo muito grande ao nosso desenvolvimento ou ao nosso processo de amadurecimento, ou evolução espiritual, ou individuação, a visão de Jung, ou seja, qualquer perspectiva que a gente tome, é por aí. A nomenclatura não importa. Beijo no coração de todos, já melhorando, estou medicado, apenas estou aproveitando o momento, mas agradeço as preces de quem quiser, as almas caridosas que desejarem votar algumas orações, ou momentos rápidos de prece intercessória, agradeço. Mas, por enquanto, é isso mesmo, porque as viroses são comuns, aparecem. Estamos num pequeno surto de virose e muitas pessoas estão gripando nossa cidade. Eu fui abençoado com essa oportunidade de reflexão, porque, como dizia encarnada, diz ainda hoje em Mambrisda, as enfermidades são visitas de Jesus. E nós temos a oportunidade de expurgar algo negativo em nossa psique, no mata-borrão, o fio terra do corpo, enquanto reflexionamos sobre matrizes que precisam ser reformuladas em nossa mente e nosso espírito. Então, sempre é uma oportunidade, em vez de nos lamentarmos por estarmos enfermos, de aproveitarmos o efeito de queda para gerar um outro efeito, o de turbo. A situação de queda para o efeito turbo, ou seja, providenciarmos uma aceleração em nossos processos de realização pessoal e sobremaneira no campo da transpessoalidade. Um beijo no coração de todos, irmão do Espírito, professor e canal de processo de melhoria, Benjamin Teixeira de Aguiar.